Amigos da Rádio Dos Ox, o programa Conversa que Interessa na sua edição de número 178. E como sempre, vamos trazer informações importantes para toda a comunidade. A nossa conversa de hoje é com Valdinete Maria Gomes Silva, que vai se apresentar um pouquinho para vocês agora.
Eu sou Valdinete Maria Gomes Silva, tenho 47 anos de idade e sou portadora de retinose pigmentar.
E frequenta a Sociedade das Ciências aos Cegos, fazendo a reabilitação. A nossa conversa com a Valdinete hoje vai ser sobre o tratamento da retinose pigmentar em Cuba, já que ela já fez 3 viagens para Cuba. Valdinete, como é que se deu o seu processo, em que ano foi, para a sua primeira viagem a Cuba?
A primeira viagem foi em 1998. A gente dá entrada com a documentação junto com a pessoa que mora em Belo Horizonte, por nome de Reinaldo, e ele que encaminha toda a documentação a Brasília. Os documentos são laudo médico, todos os exames que você tenha, e também procuração, declaração. Esses documentos, todos eles têm que ser autenticados e reconhecida a firma.
Então, através desta documentação, o advogado dava entrada, né, no Ministério da Saúde, né, isso, para o Ministério liberar uma verba para que você pudesse fazer o tratamento em Cuba. Muito bem. Então, feito isso, quanto tempo demorou para você receber uma liminar? Porque um juiz tinha que dar uma liminar, né, para que você pudesse ir para Cuba. Quanto tempo demorou até você ir para Cuba?
Eu dei entrada em 97. E em 98 foi que eu recebi a liminar aprovada. Quando a liminar é aprovada, você já tem que providenciar o passaporte do seu acompanhante também. Quando recebe essa liminar, já é aprovada, você só recebe só as passagens. Lá em Havana é que você, quando chega na clínica, é que no dia seguinte já tem uma equipe à sua espera, te acompanha até o banco para você receber toda essa verba.
Pronto, chegamos em Cuba, em Havana. Já fomos ao banco, você recebeu o dinheiro. Esse dinheiro que você retirou do banco, onde você vai guardar este dinheiro?
Fica a critério de cada paciente. Se você quiser guardar em cofre na clínica, você tem que pagar uma taxa. E se não, você guarda junto com as suas coisas. Na sua mala, onde que você achar melhor.
No caso aí, dólar, né?
É, você recebe essa quantia toda em dólar. Eu não tenho certeza absoluta o valor, mas eu acredito que foi na faixa de 6.900 e poucos dólares na época que eu recebi. Eu não tenho bem certeza exata desse valor.
Vamos agora para a clínica, tá certo? Como era o nome da clínica e o que é feito inicialmente com todos os pacientes que vêm do Brasil e de outros países do mundo?
O nome da clínica é Clínica San Fuego. Na verdade, são vários brasileiros que se encontram. Tem pessoas de outros países, como Portugal, italianos, venezuelanos, do Paraguai também, e de outros países. Quanto ao tratamento, tem uma equipe médica, que na época que eu viajei a primeira vez, era o Dr. Pelaz. A equipe dele faz a consulta com cada paciente. Então, ele verifica, através de exames, qual a situação de cada paciente. Então, ele explica que aquele tratamento não é para a cura, sim para tentar retardar a doença ou tentar fazer com que estacione.
Esta informação que você está repassando é interessante, porque a maioria dos médicos que nós ouvíamos na época, eles, olha, as pessoas estão dizendo que estão fazendo a cura da retinose. Não é bem assim, né? O próprio médico lá informava, né, que não era uma cura, era um tratamento visando estacionar ou retardar os efeitos. E eu já ouvi também uma entrevista com o Dr. Pelaz. Se eu encontrar essa fita que eu tenho, eu vou repassar aqui para a Rádio Dos Vox, ele explicando também que depende do prognóstico, se essa pessoa foi atendida num período inicial, enfim, tudo isso é importante, né? Pronto. E quais foram, dentro desse tratamento, Valdinete, quais foram os exames que você lembra que você fez? Existe a ozonoterapia, se eu não me engano, a magnetoterapia, enfim, a grande cirurgia. Relata para os ouvintes como é que se dá todo esse processo.
O tratamento tem ozonoterapia, exatamente, e também eletroestimulação. Ozonoterapia, você tem duas opções a escolher. Ou você faz por intermédio via anal, ou você faz aplicando na veia. A eletroestimulação é um tipo de aparelho que tem umas placas de ferro molhada, que você coloca seus pés, e eles colocam uns fios próximos dos teus olhos, outros na tua cabeça, e te dão uns choques. Você recebe isso daí para fazer com que estimule mais a sua circulação sanguínea. São 14 aplicações da ozonioterapia e 14 aplicações de eletroestimulação. Os exames que você faz lá tem a retinografia, você faz o fundo de olho, você faz o campo visual. Tem um tipo de exame que eu não estou lembrada aqui o nome, que é um que coloca a lente dentro do teu olho, que é inclusive super doloroso esse tipo de exame que é feito, porque eles conseguem ver melhor a situação da retinose de cada pessoa.
Bom, então, ozonoterapia, que é para aumentar o nível de oxigênio no sangue, né? Várias aplicações, 14. Todo dia pela manhã, a equipe vai lá, o paciente se desloca ao local da clínica, onde ele vai passar por esse processo, né? E a questão da eletroestimulação, até o momento a gente está verificando que não há nada que não pudesse ser feito no Brasil, né? Então, essa ozonoterapia e a eletroestimulação, nada diferente, isso aqui poderia ser feito no Brasil. E a grande cirurgia, você fez a cirurgia?
Fiz a cirurgia, nos dois olhos. A gente tem, inclusive, um tratamento psicológico para cada paciente, que às vezes existem pessoas que encaram com melhor situação. Eu fui uma das pessoas das quais fiquei com muito medo, depressiva, mas a psicóloga fica conversando com a gente, nos dá uma tranquilidade total. A equipe médica é espetacular. Ela nos dá tranquilidade. Todos os dias, a equipe médica vai no seu quarto fazer a visita para você, saber como é que você está. Todos os dias, antes, durante e depois da cirurgia.
Esta cirurgia parece que é para ver a possibilidade de fazer um deslocamento de umas artérias, enfim, irrigar mais a certa região. Você fica com a gravação da cirurgia, né? Isso é feito, nessa época, uma fita cassete, né? Que também era paga, né? Você pagava por essa fita, mostrando a cirurgia. Uma aluna que foi uma vez, ela me falou que é retirado todo o globo ocular, que ela falou.
Na cirurgia, é tirado o seu globo ocular. Eu realmente eu nunca tive coragem de ver essa fita total. Não me sinto bem. Mas outras pessoas que já me falaram que o globo ocular fica ao contrário, virado, a parte interna fica para externa, e é feito, você vê eles cortando, você vê eles ponteando. Uma cirurgia muito traumatizante.
A pessoa tem que ter muito cuidado, né, com questão de infecções, né? Todo este processo que você está relatando, sim, a cirurgia ela é feita só no olho, né? O outro olho é na sua volta para fazer a revisão, é assim? Ou...
A cirurgia é feita nos dois olhos de uma vez só. Você fica com o tampão durante uns 3 dias na clínica. Da primeira vez que eu fui, eu passei 22 dias. Depois que você faz a cirurgia, você fica um bom tempo lá. Inclusive, quando você sai, são retirados seus pontos. E também você recebe todo o medicamento para você ficar tomando. Periodicamente, eram na faixa de 12 a 14 comprimidos diários que eu tomava.
Vitaminas, vasodilatadores, o Vastarel, né? Medicação que eles forneciam. E quando você voltava ao Brasil, você poderia trazer também essa medicação?
Isso, era uma quantidade que dava para você passar o ano ou um ano e meio tomando a quantidade de medicamentos que você comprava.
Toda a verba que vocês recebiam, dava para custear tudo isso? Ou houve necessidade de você solicitar mais um acréscimo nesse orçamento?
Não. Era o suficiente. Toda a verba que a gente recebia era o suficiente. E, mesmo assim, ainda havia situação que, no caso, todas as vezes eu tinha que devolver o que faltava e a minha prestação de conta era completa. De tudo que era gasto, eu tinha que comprovar o que eu gastei, autenticar e encaminhar para o Ministério.
Se você tomasse uma água, você tinha que ter a comprovação que tomou essa água, não é isso? Muito bem. Então, após esses 22 dias, com esse tratamento que você está relatando, aí você voltou ao Brasil. Depois de quanto tempo era necessário retornar para Cuba?
Eles falam que o ideal seria ficar voltando anualmente. Eu voltei, infelizmente, não teve condições de ficar voltando anualmente por conta do processo que é feito aqui no Brasil, né, pra, na justiça e tudo mais. A segunda vez que eu voltei foi em 2000. E a terceira vez foi em setembro de 2001.
Nesse seu retorno, já tinha feito a cirurgia, continuou só a ozonoterapia, a eletroestimulação, só isso?
É, realmente a segunda vez, há pacientes que com a segunda vez fazem uma outra cirurgia que é feito por trás da orelha. Mas não são todos os pacientes que precisam fazer esse tipo de cirurgia na segunda vez. Eu, no caso, precisei continuar com o tratamento de ozonoterapia, eletroestimulação e os exames rotineiros que são feitos. E também a gente traz novamente medicamento para poder dar continuidade com o tratamento.
Valdinete, talvez essa próxima pergunta seja a pergunta mais importante da nossa conversa que interessa de hoje. Antes de você ir à Cuba, se submeter ao tratamento, você tinha exames, você tinha retinografias, enfim. Você tinha um médico que lhe acompanhava. Depois, você repetiu esses exames e o médico, em termos visuais, em termos do diagnóstico observado através dessas imagens, ele falou alguma coisa a respeito da sua mudança de quadro clínico?
Quanto ao quadro clínico, Paulo, houve situações de respostas de médicos que não tinha havido progressão na minha doença. Eu, sinceridade, acho que o fato de hoje eu estar na situação que eu me encontro é porque esse tratamento me ajudou bastante.
É, a Valdinete, juntamente com outros companheiros que nós conhecemos, que estão completando agora 10 anos, né, desse momento que foram a Cuba inicialmente, mantém um nível de visão, né, enfim. Enquanto outros que têm retinose pigmentar, 5, 6 anos, às vezes perdem a visão completamente. Existem relatos, né, me repassaram isso também, de pessoas lá em Cuba mesmo, que chegaram de Bengala, tá entendendo? E após o tratamento já estavam conseguindo se locomover sem auxílio da bengala. Isso é verdade? Você tem algum outro depoimento que pudesse repassar pra gente?
Tenho. Inclusive, a gente conheceu um português que ele nos falou que fazia antes um tratamento no Canadá. E esse tratamento que ele fazia no Canadá era muito doloroso. E quando eu estive lá pela segunda vez, que eu encontrei com ele, ele falou para a gente que já estava indo sem acompanhante, que estava se sentindo muito bem, graças a Deus, que existia esse tratamento lá em Cuba.
Você citou anteriormente que houve um problema com relação à documentação, enfim. Hoje não está mais assim. O que é que você tem de informações sobre o tratamento em Cuba, se o Brasil está ainda custeando, enfim?
A gente teve contato com vários brasileiros aqui. Ficamos entrando em contato, e inclusive procurando saber se eles deram entrada na documentação e se deu certo a viagem. O que aconteceu é que houve, infelizmente, um desvio de verbas dos advogados para com seus pacientes. Como o Ministério descobriu isso, então começou a haver, não houve mais aprovação de nenhuma liminar para as pessoas viajarem.
Todos os lugares, todas as profissões, existem pessoas de má fé, né? Em função disso, mas certamente, através da Constituição, através de outros trâmites legais, enfim, eu acredito que pessoas estejam conseguindo fazer os seus tratamentos.
É o seguinte, inclusive, quando eu viajei pela terceira vez, antes de eu viajar, eu recebi do Ministério um documento para que eu pudesse, teria que devolver todo o dinheiro que eu gastei pela primeira vez. Segundo, na época era o governo do Fernando Henrique, segundo o comentário que, escrito no papel, era que eu tinha usado esse dinheiro de má fé. Eu tive que entrar com um advogado, que na época eu trabalhava na Companhia de Água e Esgoto do Ceará, e graças a Deus os advogados do sindicato foi que me ajudaram e recorreram na justiça, alegando e falando a real situação porque eu usei esse dinheiro.
Houve até a ideia de incriminar o próprio paciente, né, que não tinha culpa nenhuma no cartório. Valdinete, mas sim, vocês tinham direito lá, durante esse tratamento, a passear por Cuba, a fazer lazer, a parte cultural, enfim, como é que funcionava isso?
Isso aí, graças a Deus, aconteceu. A gente formava um grupo, pacientes e acompanhantes, com nós mesmos, por indicação de alguns cubanos, eram muito atenciosos com a gente e solidários, eles nos indicavam alguém que pudesse nos levar às praias, inclusive também na Havana Velha. Resumindo, a gente fez um tour por toda a Havana e conhecemos duas praias. Uma das praias que a gente conheceu era a praia de Baladeiro. Resumindo, a gente conheceu vários lugares, várias praias, e também os hotéis lá é aberto para o público, como se fosse um local que você pudesse... havia shows e era aberto ao público, certo? Então, a gente, várias vezes, a gente assistia shows nesses hotéis.
E todos os dias, ao final da tarde, né, o cair do sol, havia os tiros de canhão, né, enfim, lá na Fortaleza, né, para relembrar, né, o processo da Revolução.
Exatamente. Só tive de uma vez, porque no final da tarde sempre acontece num local lá que eles fazem aquele ritual relembrando como era antigamente, né? Então, isso aí era um ponto turístico, porque era, inclusive também era pago. Aliás, tudo lá é pago.
Ainda bem que a nossa conversa que interessa é inteiramente gratuita, não paga nada. Valdinete, muito importante esse nosso bate-papo, né? Essa nossa conversa. Você tem algum e-mail, algum contato que você pudesse deixar para os ouvintes que quisesse fazer mais perguntas, tirar mais dúvidas, já que o nosso tempo é curto?
Pois não, tem um e-mail, netvmgs@oi.com.br. Vou repetir, netevmgs@oi.com.br. Qualquer dúvida...
Inclusive perguntar como é Cuba, se é bacana, por que os cubanos querem sair de lá, enfim, várias situações, né, Ned? Bom, então nós agradecemos a participação. Como é a história aí? Houve um casamento lá?
Tem dois pacientes, um de Belo Horizonte e ele do Rio de Janeiro. Eles se conheceram lá e hoje eles são casados. Também teve outra acompanhante que casou-se com um cubano. Inclusive eles moram aqui no Brasil, em Espírito Santo. Que, inclusive, eu tenho contato com eles.
E você não quis trazer nenhum cubano aqui para o Ceará?
Não, Paulo. Nessa época eu estava com um namorado e não foi preciso, não. Graças a Deus, não. Mas bem que agora seria possível conhecer algum cubano.
Pena, um cubano a menos, sem poder sair do regime. Estamos todos vermelhos aqui no estúdio. Mas vamos finalizar, né? Então, agradecemos a tua participação, Valdinete, a nossa equipe, Ana Paula, Alexandre Almeida, da Sociedade de Assistência aos Cegos, e a vocês, ouvintes, que mantêm vivo a nossa conversa que interessa. Até o nosso próximo encontro.